E vamos chegando ao final da nossa semana. Esta é a devocional número 5 da série Viva a Ressurreição. Estamos nesses últimos 3 dias caminhando ali em torno dos capítulos finais do Evangelho de João e hoje nós vamos ler o versículo 15 até o versículo 19 do capítulo 21 do 4º Evangelho. Vamos fazer a leitura? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Essa é uma cena muito conhecida. Na verdade, este episódio da narrativa de João será o assunto da pregação do próximo domingo aqui na Ibaviva. Por isso, eu gostaria de focar apenas um ponto, dando sequência e fechamento aos assuntos que nós abordamos nessa semana, que é a relação entre a culpa de Pedro e a graça concedida por Cristo, comparando isso com uma experiência simultânea de morte e de ressurreição. Todos nós sabemos que Pedro foi aquele que negou ter conhecido Jesus. Pedro já era um dos discípulos mais importantes de Jesus, fazia parte do círculo íntimo dos discípulos, e entre eles, entre o grupo dos 12, ele exercia uma função de liderança, razão pela qual o nome dele sempre é citado primeiro nas listas onde aparecem os nomes dos apóstolos. Pedro, portanto, tem uma posição importantíssima, privilegiada e de grande responsabilidade dentro do grupo de discípulos de Jesus. E este homem, tão próximo de Jesus, tão amigo de Jesus, tão íntimo de Jesus, comete este pecado tão grave. Aos seus olhos, certamente, um peso de culpa, uma bagagem tremendamente pesada que Pedro estava carregando, desde que ele vivenciou aquilo que Jesus disse a ele que aconteceria. No momento em que as coisas apertassem, que a situação ficasse realmente difícil, perseguição, o perigo de ser identificado com Jesus e morto por causa disso chegasse à porta de Pedro, ele não sustentaria a sua promessa a Jesus de estar pronto para ir para a prisão ou até mesmo a morte por causa do seu amigo Jesus. Jesus já conhecia o coração de Pedro, mas Pedro ainda não conhecia plenamente o seu coração. É verdade que lá existe um desejo muito grande, o desejo de servir a Cristo, o desejo de ser fiel ao seu amigo e mestre. Para Pedro, essa relação com Jesus é diferente da relação que eu e você mantemos com Jesus. Pedro literalmente andou com Jesus, esteve compartilhando refeições com Jesus durante muito tempo. A nossa relação com Jesus é uma relação de fé, onde nós não experimentamos literalmente a presença do Cristo encarnado entre nós. Experimentamos diversas coisas que estão relacionadas à presença de Cristo, mas não da forma como Pedro a experimentou. Portanto, trair, no caso de Pedro, não é um trair da fé, mas é um trair de um amigo. É trair alguém que você conhece a cor dos olhos. É trair alguém que você conhece o abraço. É trair alguém com quem você tem compartilhado há muito tempo diversas refeições, diversas ideias, tem dado risada junto, tem chorado junto, tem feito coisas excelentes juntos, tem se surpreendido juntos. Tudo isso está envolvido neste processo, esse turbilhão de sentimentos que certamente se passava dentro do coração de Pedro. E quando Jesus o encontra, nós temos essa cena em que o Senhor chega para Pedro e só tem uma pergunta a fazer. Você me ama, Pedro? Você me ama mais do que esses? Você realmente me ama, Pedro? Essa é a pergunta repetida 3 vezes. Uma simbologia importante dentro das Escrituras, uma vez que Pedro negou 3 vezes que conhecia Jesus. Aqui nós temos uma tripla pergunta. E essa pergunta traz consigo aonde Jesus de fato queria Pedro. Queria Pedro olhando para dentro do seu coração, para suas intenções. Para que Pedro não desse a Jesus respostas precipitadas como ele havia dado antes. Estava pronto para ir para a prisão e para a morte, mas no primeiro indício do perigo ele nega que conhece Jesus. Na vida de um discípulo de Cristo não deve haver nenhum tipo de engano do Mestre, porque isso na verdade é só auto-engano. Nós não conseguimos enganar o Senhor sobre o que se passa dentro do nosso coração. Certamente que Pedro ama Jesus agora como amava Jesus antes. Não temos dúvida do amor que Pedro tem por Jesus, e certamente Jesus não tem dúvidas com relação ao amor que o seu discípulo e amigo tem dele, mas precisava do seu coração no lugar certo. Até porque essa pergunta que tantas vezes é repetida em diversos contextos e tantas explicações são dadas sobre as palavras gregas que estão sendo utilizadas aqui, enfim, a pergunta de Jesus, né? Pedro, você me ama mais do que estes? Pedro, você me ama? Essa pergunta, ela precisa estar bem relacionada com o que Jesus tem a dizer para Pedro. Porque não é só a pergunta que está na boca de Jesus neste diálogo. Há também um imperativo, um pedido que o amigo e mestre faz ao seu discípulo e amigo Pedro, que é: cuide dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Por que Jesus está restaurando Pedro? Porque no coração de Jesus e no plano de Jesus e do seu pai, Pedro nunca deixou de ser quem ele estava lá para ser, o discípulo com quem estava a responsabilidade de pastorear as ovelhas de Jesus após a sua partida. A posição de liderança de Pedro, o protagonismo de Pedro dentro dessa história, nunca mudou, apesar do seu pecado. Apesar do próprio Pedro ter uma visão turva sobre si mesmo, até que no encontro com Jesus ele realmente pudesse descobrir quem ele é. E ele se descobre um traidor. Ele se descobre um covarde, ele se descobre alguém que não foi capaz de manter uma promessa que fez para o seu amigo, Senhor e Mestre. Ele descobre a verdade sobre si mesmo. Mas aqui está a beleza do Evangelho. O Evangelho é a manifestação da misericórdia, da graça e do amor do nosso Deus. Aqui está a beleza do Evangelho que restaura aquele que está caído. Pedro está carregado de culpa e essa culpa o leva para baixo. A culpa nunca nos ergue. A culpa nunca nos faz trilhar o caminho da vida. A culpa, na verdade, vai gerando em nós, quando não tratada, um sentimento de que é necessário fazer valer, é necessário garantir a mim mesmo, é necessário fazer alguma coisa para aliviar essa consciência culpada. Portanto, ela nos leva a obras de justiça próprias. A culpa nos leva para o lado oposto da graça de Deus. Pedro, culpado, está diante do ressurreto. Pedro está imerso em sua culpa e a sua situação, como a minha situação, é uma situação de morte. E ali está o encontro com a graça, ali está o encontro com a ressurreição. Graças a Deus que histórias como essa nos mostra sobre também quem nós somos e como nós devemos lidar com a inevitável consciência culpada que todos nós carregamos. ou já carregamos de longa data, ou pontualmente estamos carregando por causa de algum erro cometido por nós, ou porque fomos convencidos de que estávamos errados dentro de uma relação ou coisas do tipo. Nós levamos isso para Cristo. Nós levamos a nossa dor interior, a nossa consciência culpada para um encontro com o Cristo ressurreto. Porque este é o Senhor de toda a graça. Ele é a manifestação viva de todo o amor perdoador e restaurador de Deus que está ali diante dos olhos de Pedro e que também está aqui ao alcance da nossa fé. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.